O tema que acabamos de escutar chama-se Quebra-Ossos, faz parte do álbum Penso Logo Desisto. É o último álbum do Conjunto Evite, a banda que foi a referência feita pelo Paulo Franco, dos da Punk Sportif. Ele foi convidado esta semana do Rui Rodrigues. E já agora reforço também essa ideia, a conversa foi bem interessante. Falou-se de música, mas não só, mas falou-se muito de música e também do meio musical, meio cultural, mas em concreto da componente musical, da forma como o meio musical está a funcionar nos últimos tempos. E já agora fica também essa sugestão. Passa em rum.pt e está lá disponível a conversa com o Paulo Franco. Vale a pena ouvir. Mas hoje e agora há outra conversa com o Conjunto Evite. O conjunto está quase na íntegra, falta o Vicente, mas de resto estou muito bem acompanhado pelo Fábio Neves, pelo José Deveza, pelo Sebastião Santos e pelo Manuel Belo, a quem agradeço desde já a terem aceitado o desafio para esta conversa. Viva, boa tarde, bem-vindos ao Português Suave.
Olá,
Olá,
Sérgio.
boa tarde. Toda a gente a
Pois.
ouvir-me em condições. A ligação é
Ok.
via Zoom, também agora só para contextualizar, mas são quatro ligações, por isso isto pode dar às vezes aqui alguma
Pode dar
cacofonia,
ruído.
mas eles estão habituados a partilhar palco e estúdio e por isso vão-se orientar. Bem, malta, vocês têm este disco de 2019, mas entretanto o disco está vivo, até porque o disco surgiu naquele período negro da nossa história recente, não é? Depois chegou a pandemia e acabou por estragar os planos a muita gente. Vocês antes tinham editado o Se Isto é um Disco em 2019, depois editaram em 2021 o Penso Logo Desisto, enfim, nesse período ainda é algo esquisito. Este é um disco que ainda está vivo e a prova é que vocês recentemente lançaram dois novos vídeos e precisamente um com o tema que acabamos de escutar. Como é que isto é uma forma ainda de manter ativa esta obra? Acham que ainda é um disco que tem muito para dar?
Sim, eu acho que foi um bocado duas razões. Foi sim, porque não tivemos muito, como muita gente, não tivemos a oportunidade de mostrar ao vivo tantas vezes como queríamos ou como desejávamos. E por outro lado, também tínhamos feito como houvesse a limitação, nós optámos por lançar o disco com um live stream. Aliás, um live stream, como quem diz, um stream que não foi live porque optámos por gravá-lo primeiro e depois emitir. E essas duas músicas, esses dois vídeos faziam sentido para fechar, não digo fechar o ciclo, mas era mais qualquer coisa que nós tínhamos para mostrar e que fazia sentido. Foi um desafio bom que tivemos. Conseguimos gravar tudo isso com o apoio do Garantir Cultura. E como o resultado final ficou muito bom, nós acho que pensámos que, não, para além das pessoas que já tinham visto na altura, acho que fazia sentido também a libertarmos mais um bocadinho.
É, e como são vídeos ao vivo, não é? É um bocadinho o lado que não está no disco, não é? Que a gente ali consegue mostrar um bocadinho melhor, não é? A versão da Quebra-Ossos que está no disco é uma versão mais limpinha, mais bem comportada, a que está no vídeo é um bocadinho aquilo que nós somos em palco, uma coisa um bocadinho mais louca e suja. Se no disco é sempre um bocadinho mais difícil pôr essa camada de suor ao vivo, acho que ficou muito bem.
Pois, eu não sei se deixei isso claro. Os vídeos que vocês lançaram não são telediscos clássicos, são apresentações, né? Vocês estão em palco a tocar. E daí essa, eu julgo que não terei feito essa referência. Portanto, é uma espécie de híbrido, não é? De síntese de entre aquilo que é o disco, ou seja, é um vídeo na mesma, tem essa ligação ao disco, mas depois há esse lado live, esse lado mais sujo, como estavas a dizer. Vocês gostam desse lado de palco mais? O quê? A vossa música também permite, pelas características, permite também algum desvio em relação àquilo que é a gravação, que é a edição original?
Muito, felizmente, permite muitos desvios. Permite-nos até, que foi uma coisa que nós finalmente conseguimos fazer para gravar o disco, que é tentar pegar nesses desvios e gravá-los, não é? Em vez de ir para estúdio e gravar a bateria, o baixo depois e tentar montar a coisa o mais estruturada possível. Desta vez tivemos a oportunidade, no meio da desgraça da pandemia, de conseguir juntarmos os cinco no estúdio e estarmos de facto os cinco a gravar ao mesmo tempo, a reagir uns aos outros, a ver para onde é que a coisa vai. Acho que nesse aspecto a música que ficou mais viva nesse sentido da improvisação foi Homem Elefante, mas e que puxa realmente para aquilo que nós somos, que já fazemos há muito tempo, até antes de fazermos em disco já fazíamos ao vivo, que é esse lado da jam e da improvisação. Isto, antes de ser uma banda que nós definimos como sendo de rock psicadélico ou progressivo, o Vicente diz muitas vezes isto era uma jam band, uma espécie de Grateful Dead ou outra coisa qualquer, mas de facto era o que nós gostávamos de fazer, era isso. Não tínhamos muito jeito para fazer canções, então improvisávamos.
Não sei se mais alguém quer acrescentar algum aspecto a esta ideia deixada agora por esse lado de jam. É algo que vos estimula, é onde vocês se sentem melhor, diria.
Sim, de facto é um mundo que nós entramos e vamos à descoberta todos juntos. É giro, nunca sabemos o que é que vai sair dali. Diz?
Não ia dizer que a própria maneira como nós construímos as músicas é em que há sempre muito input de todos os lados. As jams são uma boa representação disso. Conseguimos arranjar espaço para toda a gente mostrar a sua abordagem, digamos assim, ao tema.
Isso é algo que já está na gênese da vossa banda. É, também importa fazer aqui uma espécie de resumo histórico. Vocês já têm mais de uma década. A verdade é que a banda também foi sofrendo várias alterações. Saída de elementos, mesmo em termos de número. Chegaram a ser um trio, atualmente são um quinteto. Mas este lado de. Esta ideia sempre esteve presente desde a gênese. Este lado de liberdade, este lado mais de.
Sim, acho que até foi precisamente isso que nos uniu no início, nas ideias e naquilo que queríamos fazer. Foi precisamente haver espaço para toda a gente, para todos darem como é que se diz? Um safe space para toda a gente participar. E depois daí conseguimos criar alguma coisa que os cinco agora vejam como uma, já não uma, a soma das partes, no fundo.
Era mesmo, essa expressão é mesmo essa, era um safe space. Eu, o Fábio, o Zé e na altura o Luís juntávamos-nos, inclusivamente num espaço físico que era a cave de uma associação, juntávamos lá no fresquinho do verão e trocávamos ideias que nunca sabíamos muito bem como é que podiam sequer chegar a vir a ser música e depois a seguir como é que as iríamos tocar. Isto, antes de ser uma banda, começou por ser exatamente isso, um laboratório, um safe space, e depois virou banda porque o Fábio arranjou um concerto. Se calhar não, se não tivesse isso acontecido, nós continuávamos ali a trocar riffs e a tentar coisas que nunca tínhamos feito a tocar com outras pessoas, mas de facto, a ter aparecido esse concerto obrigou-nos a decidir um nome. Ter aparecido esse concerto depois fez com que o Luís acabasse por sair e o Vicente, no mesmo dia, houvesse a troca, o Vicente entrou, o Luís saiu, e a partir daí as coisas foi o que foi, foram-se desenrolando e fomos aprendendo a fazer música juntos.
Até porque no início há um lado instrumental, se calhar, mais presente, não é? Também há essa evolução, essa mudança na vossa música.
Lá está, o lado menos canção, era isso mesmo, era bora tocar, o riff começa aqui, vamos ver onde é que acaba, depois talvez mude de sítio, talvez mude de ritmo, talvez mude de compasso, mas vamos tentar que no fim voltemos à casa-mãe. Por isso o instrumental, nesse aspecto, dava-nos primeiro como quarteto, depois como quinteto, dava-nos mais liberdade nesse sentido, não havia, ok, aqui vais ter que, não, era um bocado havia menos restrições nesse.
Ainda hoje temos uma relação com as letras um bocado duvidosa, porque não, como ser a última coisa que fazemos numa música, estamos a criar uma música e a letra é o que aparece no fim.
Sim, normalmente há a melodia primeiro e depois é que se pensa. Aliás, durante muito tempo, Primeiro montávamos a música, né? A harmonia e a instrumentação, e depois é que pensávamos: ok, se calhar esta vai precisar daqui mais qualquer coisita. Neste caso, uma melodia com voz. Outras nem por isso, daí também ficarem muitas instrumentais. Mas e também por outro lado, eu falo para mim, né? Nessa altura também deu para perceber que o Sebastião conseguiu safar a escrever letras na boa, e que só ajudava. Portanto, sempre que havia essa possibilidade, pronto, era bom fugir um bocado do não ser só instrumental, né? Porque ser uma banda instrumental, hoje em dia, já um bocadinho mais hip, na altura não era tanto, pelo menos cá.
Sim, houve grandes evoluções nesse aspecto.
É verdade, a curva da história apanhou-nos nesse sentido. Nós,
Sim,
quando começamos,
recordo-me dos Dead Combo quando começaram. Não era muito. Enfim, agora são uma instituição. Infelizmente terminaram pelas razões que se mais do que conhecidas. Mas na altura havia alguma estranheza dentro desse universo pop e da rádio.
havia.
Uma banda só instrumental, não é? E importa também que recuperar essa história dos Dead Combo. Obviamente que eles não foram pioneiros, mas diria assim, nesse equilíbrio entre música e instrumental e depois alguma visibilidade que foram tendo, obviamente que isso também foi uma conquista que eles fizeram. E eu percebo aquilo que vocês dizem, porque estamos a falar de. Vocês também foram formados em 2010, portanto. Era um contexto diferente. Agora há muitas mais bandas a som instrumental.
Não te querendo interromper, Sérgio, mas essa ligação ao Dead Combo até acrescentava uma outra, uma banda que não cresceu tanto, mas que na altura até partilhava palcos Dead Combo, que era os Riding Pânico. Portanto, havia muito. 2008, 2009, 2010, já depois de ter aparecido Linda Martini, ainda iriam aparecer os Paus e muitas outras coisas, apareceu um pequeno nicho entre o post-rock e a música e a música dos Dead Combo, que não tem próprio, que é mais difícil de categorizar, né? Apareceu um pequeno nicho de música instrumental, e que de facto pós Dead Combo cresceu mais do que pós Riding Panic, não é? Mas que depois semeou, acho que semeou muitas, deixou muitas sementes. Depois para os paus e depois para muitas outras coisas,
Sim,
e acho que também para nós
concordo,
apareceu.
concordo. Sim, os Dead Combo foram enfim, esse espécie de ariete, né, que foram eles que conseguiram furar. Houve outras bandas que também tiveram esse trabalho, mas se calhar não colheram foi tantos frutos como os Dead Combo. Enfim,
Não,
depois
não,
também
não, sim.
pela própria qualidade da banda e também pela sonoridade, mas também conseguiram, tiveram essa capacidade, essa inteligência, essa subtileza também de se adaptarem e de inovarem e de mudarem. Mas no vosso caso, compreendo isso que vocês dizem, de forma também bastante honesta e transparente, porque, enfim, a música instrumental com algumas características tem alguma dificuldade por vezes em furar algumas rádios e por aí fora. Portanto, vocês têm o EP, Ondas e Marés. Se eu cometer algum erro também, corrijam-me, estejam à vontade. E depois tenho o álbum que já referi, 2019, se isto é um disco, já é
Isto é um
um
disco.
trabalho de outra amplitude. E depois o tal que já falei também, o Penso Logo Desisto. E vocês, estive a recuperar também algumas dos textos sobre o disco, coisas escritas na altura. Vocês aqui têm um apelo mais ao espontâneo, ao estímulo, sem ser tão racional. Foi também já a coisa também já estava mais oleada, também com alguma estabilização da formação. Isso permitiu-vos também, se calhar, saltar para um outro patamar, para um subir de nível, entre aspas.
Sim, acho que foram vários fatores. Foi o estarmos estáveis já com o quinteto, foi o primeiro em que já o anterior ainda estávamos em transição. Este já estávamos o quinteto, também já estávamos mais estáveis no nosso local de trabalho, digamos assim, já era mais. Já, não, já nos permitia estar mais independentes, digamos assim, tanto a gravar como em termos de horários, né? Podíamos estar lá a qualquer hora, e foi o caso. Estivemos lá muitas vezes até tarde. E também era isso, era passarmos de já fizemos uma coisa, músicas de 10 minutos com várias mudanças e algo complexas, e agora se calhar vamos experimentar fazer uma coisa mais straightforward, sem pensar muito na pronto, sem não, como é que se diz, sem overthinking. Exato. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar.
Eu acho que uma das coisas que nós fazíamos um bocado, peguemos em qualquer música do Sistão Disco, não é? No disco de 2019. Muitas das vezes, aquelas, há ali coisas mais canções, há ali coisas menos canções, há ali temas de desenvolvimento instrumental, há coisas mais de improvisação, tem um bocadinho mais de tudo. Aqui, para o Sistão Disco, fomos mais pelo lado conciso e da canção, portanto, coisas que já estávamos a fazer em 2019, por exemplo, a Pequenez, seria uma música que talvez coubesse perfeitamente no disco de 2021, não é? No Penso, Sim. Logo Desisto. Depois, a verdade é, são muitas coincidências a ajudar a que este disco tivesse esta forma, acho eu, não é? O facto de o título ter surgido antes de tudo, o facto de, pela primeira vez, de estarmos a compor com o produtor na sala, neste caso o Rodrigo Alexandre, o facto do Rodrigo Alexandre, ao contrário de nós os cinco, ser um gajo muito direto ao assunto, portanto a ideia ou é boa ou não é boa, e se a ideia for boa não é preciso complicá-la, ela é boa, ponto final. E esta abordagem fez com que, na maioria dos dias em que nós estivéssemos reunidos a trabalhar, o dia podia começar com aquilo que seria uma ideia de uma música, ou até com nada, e no final, quando saíamos, havia uma maquete com um verso, um refrão, uma bridge, ou uma estrutura um bocadinho diferente, mas mais concisa, e tu sabias que naquele dia tinhas uma canção na mão, que era uma sensação invulgar. Nós normalmente desenvolvíamos as canções ao longo de vários ensaios, e fazíamos, lá está, esse desenvolvimento do, ok, é este riff. Este riff pode ir para onde? Ok, este riff pode mudar de tom. E éramos mais cerebrais nesse sentido, aqui fomos mais espontâneos. Acho que é nesse sentido que deixámos esse lado do pensar e do complicar um bocadinho de lado.
E esse peso também do produtor também foi importante. Às vezes é importante ter alguém de fora que tenha uma visão diferente e mais distanciada.
Sim. Às vezes é só para dizer aquilo que nós já sabemos ou queremos ouvir. Muitas vezes é assim também.
Uhum. Ou aquilo que já sabes e não tens coragem para dizer em voz alta, não é?
Sim. Sim. Estando alguém de fora, tem outra autoridade, entre aspas, ou pelo menos tem outro papel. Para fechar a conversa, também queria falar deste documentário. Vocês contaram com o Sebastião Varela. É também um dos elementos do Expresso Transatlântico. Também com ligação à imagem, ele é realizador, também músico, como é evidente, e importante também para vocês ter este documentário, que se chama, fazendo esse jogo de palavras, Penso Logo Registo, portanto fazendo esse jogo de palavras com o disco que se chama Penso Logo Desisto.
Há aqui muitos jogos de palavras.
Isto foi feito durante a gravação do álbum, certo?
Sim, foi da gravação do álbum e também também
da pré-produção, um bocado também.
Da parte da, desculpa.
Da pré-produção, um bocado, não é?
Sim, pré-produção, gravação, também temos algumas imagens dos dias no Namus. E depois também mostramos um pouco desse concerto em stream que gravámos e dos tais dois vídeos que começámos a conversa.
A ideia começou por ser, era pedir ao Sebastião para acompanhar o processo de preparar o concerto em stream, não é? A apresentação do disco durante a pandemia em stream. E depois surgiu um bocado essa. Antes percebemos que havia um bocado de necessidade de contexto do disco.
Sim.
Para ter uma espécie de âncora, para não ficar uma coisa tão, entre aspas, tão perdida, seria essa também essa vossa ideia. Entretanto, vocês com este disco, e há pouco falaram, já não sei quem é que referiu, mas creio que percebi bem a expressão fechar o ciclo. Em que fase é que vocês estão agora? Ainda ligados ao álbum anterior, já com a cabeça em novas edições, em novas gravações? O que é que nos podem adiantar em relação a isso?
Já estamos a fazer músicas novas, sim. Estamos a preparar aí um concerto que vamos ter em julho. Junho, né?
É. Mas ainda não podemos anunciar, não está anunciado ainda, estamos à espera.
Mas olha, por acaso acho que já está anunciado, que eu já estive a ver no. Há bocado então foi tirar essa dúvida.
Então vá, o contrato ainda não está fechado, portanto, até o papel estar assinado.
Mas pronto, estamos a preparar um concerto especial, com um contexto um bocadinho adaptado a esse festival. E no fundo, esse motivo, vamos agora, estávamos aqui no, entre, o tal fechado ciclo era, no fundo, nós achámos que fazia sentido mostrar aqueles vídeos, ficámos ali um bocado no limbo, e entretanto surgiu esta hipótese e começámos a trabalhar músicas novas, que temos estado este mês, basicamente temos estado a mandar ideias para a mesa, a pegar em algumas. E fazendo a ponte um bocadinho, também já trazemos na bagagem a experiência do Penso Logo Desisto, portanto estamos a compor com mais assertividade, digamos assim.
Pragmatismo.
É um bocado ir buscar esse lado mais pragmático daquilo que aprendemos com o disco, mas ao mesmo tempo não deixar de tocarmos juntos e de ter a possibilidade de experimentar. Ter um bocadinho mais essa, voltar a ter um bocadinho de liberdade.
Muito
e
bem.
neste caso neste caso vamos temos coisas novas para apresentar em junho nesse concerto, e que depois vai se correr bem, esperamos poder apresentá-las ao resto das pessoas. Para já está a ser muito giro.
Muito bem, então esse concerto de junho já vai ter material novo, já vai ter apresentações de temas não gravados.
Então, mais vale revelar. Então, nós recebemos um convite do Festival Giacometti em Ferreira do Alentejo para fazer um concerto especial para o festival. E neste caso, o concerto especial foi preparar uma pequena parte do concerto com o repertório original no contexto daquilo que é o Festival Giacometti e o quadro de Ferreira do Alentejo e aquilo que lá está a acontecer em termos socioculturais. E nós aceitámos o desafio e começámos a preparar repertório e pensámos também que seria uma oportunidade de estender a nossa equipa, e falámos com dois músicos do Baixo Alentejo que gostamos muito, um é o Paulo Ribeiro e outro é a Ana Santos, e estamos os cinco, portanto estamos neste momento os cinco a fechar estruturas e ideias para depois colaborar com eles em algumas dessas canções e à partida. Parte desse concerto de dia 2 de junho será todo ele composto com temas originais dedicados especificamente ao Festival Giacometti e a Ferreira do Alentejo.
Muito bem, boas novidades que vocês nos trazem. Estas conversas fora da agenda também têm sempre esse potencial de irmos descobrindo coisas que estão prestes a acontecer, e fica aqui também essa novidade, e seguramente que acredito que este desafio poderá lançar sementes também para outras criações, para um alargar de horizontes também, no vosso caso concreto, enquanto banda, porque estas ligações acabam sempre por ser profícuas, não é? E por trazer elementos novos.
Sim.
Muito bem.
E é como o Sebastião disse, são pessoas que acho que todos nós temos muita. Estamos em. Como é que se diz? Queremos trabalhar. São pessoas que o Sebastião já trabalha com eles, nós não, mas nós já os conhecemos dos projetos que eles têm, e achamos que vai ser uma experiência interessante.
A verdade é que nós temos poucas experiências de colaboração, tivemos uma muito feliz. No primeiro ano da pandemia, com a Joana em Santarém, que participou num concerto nosso e foi uma aventura muito engraçada, mas de facto, ao longo da história da banda, fomos sendo um bocado um círculo fechado. E nesse aspecto acho que aqui o grande desafio é não só compor para um contexto, portanto compor de uma maneira orientada, no sentido de definimos uma meta e um compromisso de fazer aquilo para o festival no contexto do festival, portanto temos que nos concentrar e conseguir que os, dentro das ideias que temos, escolher as que se adequam de alguma maneira, e pensar também naquilo que a Ana e que o Paulo podem trazer para cima da mesa, como é que vai ser de repente sermos sete em palco, como é que vai ser trazer a voz do Paulo, trazer o violino da Ana. Vai. Acho que é mais uma oportunidade para crescermos, como foi trabalhar com o Rodrigo para o Penso Logo Desisto, como foi ter o David Lobão a fazer uma mistura no Sistema um Disco, estar a trabalhar com o Guilherme Valls e com o Francisco Lesta no Ao Vivo. A banda, felizmente, vai sempre dando bons passos em frente e não tem tropeçado nos desafios. Às vezes, talvez o progresso vá sendo lento, mas tem sido sempre seguro e positivo. E acho que daqui vai mais uma vez ser mais um passo em frente. Agora, resultados, é como eu dizia, só depois do concerto, né?
Muito bem, vamos aguardar. Entretanto, a nossa ligação também vai caminhando para o final. Vamos fechar a nossa conversa com um tema do vosso último disco. Vamos ver agora se há unanimidade, ou pelo menos só uma maioria. Vamos lá escolher um tema.
Manela e Zé, escolham aí, mandem para a barba. Visto que vocês...
Talvez um dia.
A vida agora.
Ok, vida aí. Agora talvez um dia.
Pronto, vamos lá. Foi o tema que eu escolhi para passar na emissão de ontem, mas é uma ótima escolha. Agradeço a vossa presença mais uma vez.
Sérgio, muito obrigado pelo convite. E obrigado. Agradecer ao Paulo por ter passado a palavra, e acho que é muito interessante estes vasos comunicantes que vocês conseguem ter, né? Normalmente nós vamos tocando uns com os outros e damos todos, a maioria dos músicos em Portugal dá-se muito bem uns com os outros e gostamos muito dos trabalhos uns dos outros, e é bom percorrer estes caminhos diz lá, sugere aí qualquer coisa, não é?
Sim, para já, tem sido resultados interessantes. Como referi antes de irmos para o ar, também já me ajudou a descobrir música, não o vosso caso, já conhecia o vosso disco, mas noutras situações sim, não tenho problema nenhum em admitir, e é interessante, e vamos também descobrindo e colhendo assim estas pequenas novidades, como é o caso daquela que vocês também nos deixaram. Aos quatro agradeço mais uma vez a preferência, fica o abraço também para o Vicente, que não esteve presente. Tudo bom para vocês e até breve.
Obrigado.
Um abraço. Continuamos então na companhia do Conjunto Evite, destaque da edição de hoje do Português Suave.